Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o TH, criador do Esporte Gringo. Hoje eu tô aqui gravando mais uma vez para vocês um conteúdo novo. Hoje eu tô fazendo um teste, é a primeira vez que eu vou gravar tanto para o YouTube quanto para um possível podcast. Então, se eu pegar e começar a falar ou de YouTube ou de podcast, vocês já sabem que esse material vai para os dois canais. E esse vídeo é atender o pedido dos seguidores e falar um pouco de como funciona o planejamento para você poder assistir um jogo do seu esporte predileto nos Estados Unidos. Bom, primeiramente, como eu falei, tudo vem à base de planejamento. Então, você deve pensar o que você quer, qual franquia você quer ver, qual esporte que você quer ver, pensar na cidade que a franquia está, né? Tentar entender qual que seria a melhor logística para você chegar lá, né? E o primeiro passo para isso tudo acontecer é a documentação, né? Então, nós brasileiros, para podermos entrar no território americano, nós precisamos do visto americano, né? E, consequentemente, você precisa de um passaporte. Se você já tem tanto visto quanto passaporte, essa informação para você, certamente você já sabe, mas se você não tem, você primeiro precisa tirar o passaporte. Você procura um ponto da Receita Federal na sua cidade, paga a taxa do passaporte, que se não me engano são R$ 260, espera ele ficar pronto. A partir de então, você pode dar entrada no pedido do visto americano. Você entra no site de algum consulado, né, do próprio visto. Preenche lá o formulário, que é bem detalhado, tem bastante informação, então preencha com cuidado, seja sempre sincero nesse preenchimento. Você também paga uma taxa aí de US$ 160. Convertendo agora esses US$ 160 para um câmbio atual mais ou menos de R$ 4, você vai pagar uns 640, R$ 650 nessa taxa do visto americano. Esse visto americano ele vale por 10 anos, né? Então você tirar uma vez só, 10 anos você pode ir e voltar para os Estados Unidos, sempre respeitando o limite de turismo, né? E você tendo essa documentação em mãos, você pode planejar a sua viagem para onde você quiser no território americano. Esse é o primeiro passo. Concluído isso, você está apto a viajar para os Estados Unidos. Só lembrando, para você tirar o visto, você vai precisar comparecer ao consulado americano. E ele fica presente em cinco capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília e Porto Alegre. Então, se você mora fora de uma capital, também considere o custo de você se deslocar até esse consulado e poder fazer todo o trâmite. Eles são duas etapas. A primeira você entrega a documentação necessária, a segunda você participa de uma entrevista, né, que ele vai te perguntar para onde você vai, o que você vai fazer, quanto você vai levar de dinheiro. É importante você dar todas as referências certinho para você não ser bloqueado nisso, tá? Então esse é o primeiro passo. Bom, e o segundo passo propriamente dito é esse que eu falei, né? Você precisa ter o planejamento. Pensar assim, pô, eu vou assistir o Boston Celtics, então eu vou para Boston. Ah, vou assistir o Golden State Warriors, então eu vou para São Francisco. E quanto tempo eu vou ficar? Ah, vou ficar 5 dias, vou ficar 4 dias, vou ficar 7 dias, vou ficar 10 dias. Então isso tudo vai do seu planejamento. Você precisa ter essa convicção de quanto tempo, para qual lugar você pretende ir. Além disso, os jogos, eles que algumas tabelas são bem concorridas, né? Então você precisa ficar ligado para você, por exemplo, se você quer muito ir no jogo do Patriots em Foxborough, lá na região ali de Boston, da Nova Inglaterra, os jogos são muito concorridos. Então você tem que ficar esperto, assim que sair a tabela, já correr para comprar o ingresso. E quando é que sai essa tabela? Bom, cada esporte que a gente acompanha aí, as cinco grandes ligas americanas, eles têm um cronograma. Então, assim, a NBA, por exemplo, ela libera a sua temporada, a tabela da sua temporada em agosto, né? Então, em agosto você vai saber quais os jogos cada time vai fazer em sua casa. Então, esse já é um ponto. Você, por exemplo, vai saber quando o Boston vai jogar no TD Garden, por exemplo. E o cronograma da NBA, a tabela da NBA, ela vai de outubro a abril. Então, se você quiser ver um jogo de NBA, você precisa ir para os Estados Unidos nesse período. Não adianta você, por exemplo, ir em julho ou agosto, você não vai ver nenhum jogo. Então, você tem que encaixar isso no seu planejamento. A NFL, ela libera a sua tabela completa da temporada em abril, no meio de abril ali, mais ou menos. E os jogos são de setembro a dezembro, então é um espaço menor. Então, se você quiser ver um jogo da NFL, você precisa ir para os Estados Unidos nesse período também. A MLB anunciou essa tabela também em agosto e os jogos vão de março a setembro, a final de setembro. Então, também se você quiser ver um jogo de beisebol, você precisa encaixar nesse período. Bom, a NHL, ela libera a sua tabela completa em junho e os jogos vão de outubro a abril. E a MLS libera a sua tabela completa em janeiro, com os jogos de março a dezembro. Então, com base nisso, você consegue montar o seu roteiro, saber quando que você vai poder ir para assistir o jogo, quando que você tem que estar lá para poder assistir um jogo do esporte que você quer. Existe uma janela de 15 dias ali entre setembro e outubro que você consegue ter todos os esportes na ativa, mas é bem difícil você conseguir encaixar ali essa viagem. mas você, às vezes você consegue ir numa cidade, por exemplo, que é Boston e que tem as cinco ligas, por exemplo, e você pode ir para Los Angeles também, que tem as cinco ligas, por exemplo, e você pode assistir mais de um jogo. Aí vai do que você pode conseguir fazer com o seu orçamento. Bom, o terceiro passo, já com a documentação em dia e o seu planejamento já efetuado, sabendo para onde você quer ir, você precisa começar a pensar num dos principais gastos, que é a passagem aérea, né? Então, assim, você precisa ter a cidade que você vai, quanto tempo você vai ficar, você já começa a pesquisar passagens de ida e volta do Brasil para essa cidade de destino. As passagens, elas podem ser de N formas, né? Você pode ter com uma ou duas escalas, você pode ter voo direto, e isso afeta diretamente o preço dessa passagem. Então, se você pegar um voo direto, vai ser mais caro. Se você pegar um voo com duas paradas, pode ser bem mais barato, né? E a dica que eu posso dar para vocês é vocês ficarem de olho, por exemplo, no portal que é o Melhores Destinos, que aparece muita promoção, né? Então você pode ativar as notificações no celular e assim que aparecer uma promoção, por exemplo, passagem para Nova York R$ 800, aí você vai lá, corre e compra. Aí você precisa ver se encaixa naquele período que você quer ir, por exemplo, ver o New York Knicks no Madison Square Garden. Então esse é um ponto. Duas ferramentas que eu utilizo bastante para poder conferir os melhores preços e condições é o Google Flights, né? Você acessa lá o Google Flights, ele funciona como qualquer outro portal de pesquisa de passagem. Você coloca a data, a origem, destino e olha lá. Então ele assim ele centraliza vários preços de companhias aéreas americanas ou outras nacionalidades internacionais e concentra nesse site do Google. É bem eficaz e de lá você consegue entrar no site das operadoras e comprar a passagem. Outro site muito famoso também que eu posso indicar para vocês é o Skyscanner. Também funciona semelhante ao Google Flights e mostra também os menores preços. Você pode fazer pesquisas com trecho menor, voo, quantidade de duração de voo, etc. E você vai vendo o que é melhor para você. Bom, e como eu falei, a passagem tem N variáveis, né? Você pode achar um trecho mais em promoção, outro mais caro, um trecho mais curto, outro mais longo. Isso afeta muito o preço dessa passagem. Eu vou considerar aqui um preço médio de R$ 2.000 para uma pessoa. Se você for em mais pessoas, você multiplica isso pelo número de pessoas, tá? Tendo a passagem em mãos, acho que o segundo, o próximo passo, o quarto passo desse estudo que você precisa para poder acompanhar o seu time lá nos Estados Unidos, é você garantir a sua hospedagem. E assim como as passagens, a hospedagem ela é, digamos assim, a gosto de cada um, né? Você pode, por exemplo, pegar um hotel 5 estrelas ou você pode pegar um albergue com quarto compartilhado. E isso nos Estados Unidos você tem muitas opções, né? O que eu posso passar para vocês como referência são alguns sites, né? Principalmente o Booking.com, que ele tem também todas as ferramentas de hotéis que você pode confiar lá, né? E de várias faixas de preço. Outra opção também é o Airbnb, né, que nesse caso aí você pode optar por ficar numa casa de uma família, dividir o um quarto com alguém, uma casa com algum morador já da cidade, ou pegar uma casa só para você, de pessoas que colocam essa casa para locação, né? E também essa é uma outra opção. Além disso, também tem N site que você pode ver, que é o Trivago, também tem outras opções e também te mostram as melhores opções de hospedagem. E isso varia muito também da cidade, por exemplo, cidades como São Francisco. A hospedagem é bem cara. Nova York também a hospedagem é um pouco cara. Você acaba encontrando opções, mas tem que pesquisar bem. Isso vai tudo de acordo com o seu gosto, tá? Se a gente for pensar aqui, por exemplo, vou considerar um chute, tá? Pode ser irreal, mas, por exemplo, US$ 100 a diária seria um valor bem pago. Você pode pegar abaixo, você pode pegar acima. Isso aí vai do seu gosto e do que você está disposto. Bom, mais um ponto que eu posso falar aqui para vocês é: você vai ficar, por exemplo, 5 dias nos Estados Unidos, você vai ter que se alimentar, né? Então, assim, dependendo do seu gosto, você consegue comer os 5 dias, por exemplo, fast food. Você vai gastar seus 10, US$ 15 no McDonald's, por exemplo, a cada refeição. Mas aí tem restaurantes refinados, tem restaurantes medianos, tem café que você precisa tomar um café da manhã, alguma coisa. Ou a dica que eu posso dar também é você achar algum mercadinho próximo do local que você está hospedado. Se o seu quarto tiver um frigobar, alguma geladeira, ou se for um apartamento completo que tiver uma cozinha, você pode fazer suas refeições. Você acaba gastando menos. Alguns locais, por exemplo, algumas farmácias que eles têm lá, por exemplo, servem os pratos feitos. Então você só tem a necessidade de comprar, esquentar e comer. Então a alimentação também é um custo muito relativo, vai de cada pessoa. Eu, por exemplo, sou bem simples. Às vezes eu quero sair com minha esposa, comer alguma coisinha ou outra, mas geralmente é bem simples. Você pode, por exemplo, sobreviver com US$ 40 por dia? Pode rolar, vai de você. Se você come fast food à noite e de tarde, já dá para você comer. Como eu disse, são várias opções. Então vamos considerar assim um valor legal, assim, US$ 50 por dia. Mais um ponto que a gente precisa falar é como você vai se locomover nas cidades que você está pretendendo ir. Por exemplo, algumas cidades têm um transporte coletivo muito bom, né? Então você pode depender deles apenas, por exemplo, andar de ônibus ou de metrô. E existe toda a estrutura, por exemplo, Nova York você consegue ir para qualquer lugar de metrô. É, Los Angeles, alguns lugares são mais longe. Então, assim, depende muito também da cidade que você quer ir. Se você for uma pessoa que tiver dinheiro para gastar, você pode, por exemplo, alugar um carro. É claro que o carro, ele, você vai ter o custo da locação, você vai ter o custo do combustível, você vai ter o custo do estacionamento para todos os dias que você for ficar com esse carro lá. Mas se você é uma pessoa mais desprendada, quiser andar, desprendida, e quiser andar, você pode bater perna e só usar transporte público, usar ônibus, usar metrô tranquilamente. Ou então, caso de necessidade, você pode usar de uma vez ou outra um aplicativo de transporte coletivo, por exemplo, Uber ou Lyft, que são bem comuns lá nos Estados Unidos. Então, isso também depende muito do seu estilo de vida, do que você quer para essa viagem. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos 30 dólares por dia de transporte. Pode ser que você nem use, se você for pegar o metrô, vai sair muito mais barato. Mas eu vou colocar nessa faixa. Bom, e chegamos na parte mais importante, que é a parte dos ingressos. Os ingressos você pode verificar em dois grandes sites que eu recomendo para vocês. O primeiro é o StubHub. Para quem está no YouTube, eu vou colocar um videozinho aqui agora para vocês conhecerem o site. E para quem está no podcast, é só você entrar lá, ele é bem intuitivo. Bom, no StubHub você consegue verificar todos os eventos que acontecem, por exemplo, nos Estados Unidos. O StubHub é um site de revenda de ingressos. Por que revenda? Porque a grande maioria das franquias norte-americanas, eles possuem os sócios, né? Então, plano de sócio, o sócio tem prioridade na compra do ingresso. Então, se o sócio fecha um carnê para toda a temporada, aquele lugar dele está reservado. Se num dia ele não pode ir, aniversário da esposa, aniversário do filho, ele não vai no jogo, ele coloca aquele ingresso à venda e recebe um dinheiro em troca. Então, esses sites são para isso, pessoas que possuem um ingresso para tal jogo que querem revender o seu ingresso para aquele jogo específico. Então, o StubHub, ele tem todas as opções, ele é bem fácil de entender. Você consegue filtrar por equipe, qual jogo, aí você consegue ter um mapa da arena ou do estádio, ver os setores. Você consegue receber esse ingresso via celular ou um QR Code no seu aplicativo. Ele é muito fácil, ele é bem intuitivo. Outro que eu posso recomendar para vocês é o Ticketmaster. O Ticketmaster também é uma revenda oficial, né, de algumas ligas. Você encontra ingressos da NBA lá, por exemplo, e da NFL ou da NHL, de todas essas ligas principalmente. E também funciona. A diferença é que o Ticketmaster ele tem ingressos que sobraram, ninguém comprou, você pode comprar ele diretamente, ou também os ingressos de revenda. Ele fica sinalizadinho no site. Né, vou mostrar aqui para você que está no YouTube, para quem não está, quem está no podcast pode acompanhar, entrar no site lá, que é bem fácil de se virar nesse site. Então, quando você for fazer a compra desse ingresso, você vai optar por receber ele via e-mail ou via esse QR Code no aplicativo. É bem fácil, é bem tranquilo, é super confiável. Já comprei lá, já fui a alguns jogos, já comprei lá e chega tranquilamente. Além disso, existe todo um suporte caso você tenha algum problema que você consegue reclamar lá também. Ah, mas a grande pergunta, quanto custa o ingresso para eu ver a minha franquia? Bom, mais uma vez, o ingresso ele não tem um preço fixo. Você não vai pagar, por exemplo, 100 dólares em todos os jogos. Ele depende muito da franquia que você quer visitar, a cidade que você quer visitar e contra quem é o jogo, quem é o time adversário. Mas um jogo, por exemplo, entre Boston Celtics e Memphis Grizzlies, ele vai ter um valor inicial a partir de 30 dólares, por exemplo. Já um jogo entre Boston Celtics e Houston Rockets, que você vai ter o James Harden, vai ter o Chris Paul como visitante, esse valor inicial já aumenta para cerca de 100 dólares, por exemplo. Então é muito variável. Então depende da sua sorte, né? Se você for numa viagem e tiver um jogo mais simples, você vai pagar menos. Mas se você tiver um jogo super estelar, um jogo da NFL, por exemplo, entre Tom Brady e Aaron Rodgers, você vai pagar caro. Não tem como. Não tem desculpa, porque a demanda é muito alta, então o preço sobe. É a lei da oferta e da demanda. Então, assim, eu não posso falar para vocês quanto vocês vão gastar nesse ingresso, mas eu vou colocar aqui uma média de, por exemplo, 100 dólares. Eu acho que 100 dólares na NBA sobra. Às vezes, muitos jogos são menos que isso. A NFL é um esporte caro, né? Então, você vai realmente pagar mais. Pode pagar 100, 200 dólares, depende do jogo que você for, né? E a MLB também tem ingressos bem baratos, alguns jogos, que é muitos jogos. Então, vários jogos você consegue ir. A NHL, dependendo da franquia, por exemplo, um jogo no Madison Square Garden do New York Rangers é bem caro. Então, depende também disso. A MLS tá tendo uma bela procura também agora, mas você consegue encontrar ingressos facilmente. Então, você entrando nesses sites e seguindo essas orientações, vendo que o site é bem intuitivo, você consegue comprar de forma confiável. Vai por mim, funciona, você recebe e você vai conseguir ir no seu jogo com tranquilidade. Bom, já com tudo planejado, com passagem comprada, documentação em dia, hotel, ingresso, Você só vai viajar, vai chegar a época da sua viagem, você vai viajar, vai comer, vai se divertir, vai conhecer o local que você quer ir e vai chegar o dia do seu jogo. No dia do jogo, cara, é uma experiência surreal. Pra gente que gosta, é uma coisa assim que você precisa viver. Todo fã de esporte americano precisa ter essa oportunidade de ir para os Estados Unidos e ver em loco um jogo da sua franquia ou do seu esporte predileto. Porque é uma coisa assim que a gente não está acostumado. É realmente um espetáculo, do início ao fim, desde que você chega na arena até você sair, são experiências que você vai guardar para sempre. Então, assim, uma dica para fechar aqui que eu dou para vocês é: cheguem cedo, se preparem, deixe o dia reservado para aquele evento, para aquele jogo. Cheguem cedo, aproveitem, tirem fotos, vídeos, porque é uma recordação para sempre. Para quem gosta, vale muito a pena. Além disso, outros custos que você vai ter no dia do jogo, por exemplo, você vai comer lá, refeições assim, dependendo da arena que você for, é 10 dólares um hot dog. Cerveja, você vai tomar uma cerveja, tem cerveja de 10 a 15 dólares, a 20 dólares, dependendo da cerveja que você for tomar. Você vai ter as lojas das franquias que você vai querer levar alguma lembrancinha, então você pode separar um dinheirinho ali. Se você vai comprar uma jersey, por exemplo, isso não adianta. Lá é 100 dólares, por exemplo, uma jersey original, né? Se você vai pegar um boné, 35 dólares. Uma blusa casual, 30 dólares, você acha? Então, um chaveirinho, 10 dólares. Então, uma bola pequena, 10, 20 dólares. Então, você vai gastar algum dinheiro se você quiser trazer uma lembrancinha dessa franquia, desse jogo, para guardar na memória e ter sempre para você mostrar para alguém que você foi naquele jogo. Então, separa mais um dinheirinho ali, aproveite bem o momento, vale muito a pena. Além disso, outro ponto também que é bem importante e faz parte da cultura americana é o tailgate. O que é o tailgate? O tailgate é aquele churrascão mesmo que o pessoal faz ali no pré-jogo. Então, muito costumeiro assim na NFL, por exemplo, no jogo, o jogo geralmente vai começa 1 ou 2 da tarde. A partir das 11 já tem o pessoal já tomando uma cervejinha, comendo um churrasco ali no estacionamento, junto uma galera, faz ali uma puta festa. Encostam os carros, as caminhonetes, que o pessoal tem muita caminhonete lá, e fazem um churrasco ali na traseira do carro. Então é muito legal, e às vezes você consegue pagar esse valor por fora, e você consegue participar dessas festas fechadas, né? Você tem, por exemplo, um open bar antes do jogo, ou um churrascão livre ali para você comer antes do jogo, e você ir tranquilaço pro jogo, não precisar gastar lá dentro. Também tem essa opção também. E é muito boa, cara, várias experiências para você ver como é que é o dia a dia e a cultura dos esportes do pessoal lá. Vale muito a pena. Bom, se a gente somar tudo aqui que eu falei, mais ou menos, vamos lá. Foram 2 mil da passagem. Eu coloquei ali 100 dólares a diária. Se você ficar 5 dias, são 500 dólares. Se a gente arredondar, mais 2 mil reais. Sempre fazendo câmbio a 4 reais. Mais 2 mil reais. Se a gente arredondar aqueles 50 dólares também que eu coloquei lá por dia para comida, você vai ter uns R$ 800 arredondando de comida. Mais o dinheiro do ingresso. Vamos chutar aí 100 dólares, R$ 400. Né, mais o transporte ali que eu coloquei ali 30 dólares, vai dar 150 dólares, você converte ali, vai dar uns 500 conto também. E aí, o dia do jogo, uma cervejinha aqui, uma lembrancinha ali, vamos chutar aí 50 dólares que você gasta no jogo, então mais R$ 200. Se você somar tudo isso que eu falei para você agora, eu acho que você indo para ficar 5 dias numa cidade nos Estados Unidos e ver um jogo, eu acho que você vai gastar na faixa de uns 6 mil reais. Eu acho que esse é o valor mínimo que você vai gastar em todo esse processo, em toda essa viagem, em toda essa experiência, 6 mil reais. Fora isso, né, fora esses 6 mil reais, tem a parte da documentação lá que eu falei, que é R$ 260 do passaporte, mais os 160 dólares do visto americano, você vai gastar mais uns R$ 900. E se você morar fora das capitais, tem o custo das passagens, aí vai de cada um também. Então, assim, de 6 mil a 7 mil reais você gasta para você poder ter essa experiência de acompanhar um jogo lá nos Estados Unidos. E eu posso falar para vocês, vale muito a pena. Se você não quiser ter todo esse trabalho de pegar, comprar as coisas, comprar passagem, comprar hotel, comprar ingresso, não sei o quê, você pode procurar uma agência de viagem. Hoje já existem várias agências que fazem esses pacotes para esportes americanos. Eu viajei agora em outubro de 2018 com a Viajante JPW, tá? E eles fazem todo esse trabalho para você. E você pode ter também outras opções, só, por exemplo, de aéreo, terrestre. Essas coisas você pode ver com uma outra, por exemplo, uma outra agência de viagem. Mas a Viajante JPW já cuida disso tudo para vocês, né? Inclusive dessa parte dos ingressos, ele tem toda essa parte de parceria com o StubHub e tudo mais, e você só tem a preocupação em viajar. Esse aí é para quem não quer ter trabalho de comprar nada à parte. E aí é só pegar, pagar parceladinho, faz um acordo lá e chegar a esperar a hora de viajar. Bom, galera, é isso. Se você tiver mais alguma dúvida, as redes sociais estão aí, você pode mandar um direct ou uma mensagem direta no Twitter ou no Instagram e entrar em contato com a gente, né? Se você está ouvindo o podcast, é @esportegringo, tanto no Twitter quanto no Instagram, né? E mais uma vez pedir para vocês se inscreverem no canal aqui do YouTube para a gente continuar nesse diálogo aí dia a dia com vocês, nos vídeos importantes. Eu espero que vocês tenham conseguido tirar suas dúvidas, né? Se você ainda não conseguiu, mais uma vez entre em contato comigo. Valeu, galera. Eu acho que é isso. Eu estou ainda aprendendo também. E vamos ver se o podcast está certo, pelo menos só o áudio desse vídeo aqui. E agradeço mais uma vez. E vamos que vamos. Abraço.